Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura de Curitiba, M930, a mais livre de todas, conversando com Matheus Vetter, da Direção Nacional do Partido da Causa Operária, militante de Blumenau, em Santa Catarina. A gente está conversando aqui sobre as manifestações do dia 2 de outubro, no último sábado, pelo Fora Bolsonaro em todo o Brasil. Agora, Vetter, em São Paulo, né, foi onde houve o principal acontecimento, a polêmica, né, envolvendo o Ciro Gomes, porque ele participou da manifestação, foi falar no carro de som e foi extremamente vaiado, xingado, hostilizado, né, por militantes da base aí da esquerda, militantes, obviamente, do PCO, porque o PCO é um partido que vem denunciando, né, justamente a infiltração da direita nos atos, vem denunciando que os trabalhadores não podem se aliar aos seus inimigos, né, como é o caso do Ciro Gomes, do PDT, do PSDB. Mas não foi só, né, pelos militantes do PCO. O PCO é um partido pequeno ainda e não teria condições, né, de fazer tudo isso sozinho, porque foi uma massa de gente que repudiou a presença do Ciro Gomes, principalmente militantes da base do PT e da CUT, que durante a fala do Ciro Gomes começaram a vaiá-lo, a xingá-lo, a chamá-lo de golpista, né, de abutre, de canalha, e pedir Lula presidente. O Ciro Gomes, que é um político que há anos já vem atacando das formas mais baixas possíveis o ex-presidente Lula, com discursos bolsonaristas, fascistas, né, acusando o Lula, o PT e a esquerda de serem ladrões, de serem corruptos, de serem vagabundos, né? Um discurso que, curiosamente, né, tem sido mais anti-Lula do que anti-Bolsonaro. E um discurso que tem sido, inclusive, mais anti-Lula e anti-esquerda do que os discursos do próprio Bolsonaro, né? O Ciro Gomes vem aí se destacando por ser, talvez, aí, o político que mais ataca, né, a esquerda aí nos últimos tempos. E agora, né, depois de tanto achincalhar a esquerda, ele ouviu, né, ficou com a orelha quente aí de ouvir da população, das bases, das massas, uma resposta sonora, né, contra tudo isso que ele vem fazendo, e não só contra o que ele vem falando, mas contra o que ele vem fazendo mesmo na prática, né, porque o Ciro Gomes vem aí fazendo alianças das mais espúrias com a direita em todo o Brasil para sabotar o Lula e o PT em tudo quanto é tipo de eleição, né? E o partido dele, o PDT, é um partido que vem votando todos os ataques do governo Bolsonaro, ou seja, vem votando junto com o Bolsonaro para atacar a classe trabalhadora, como é o caso da privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, né? E mais um pouco mais para trás, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a entrega da água, né? Privatização do serviço de saneamento básico. E aí, um inimigo desses do povo foi convidado por parte das direções do Movimento Fora Bolsonaro, que a gente já criticou aqui, você mesmo falou, né? Que são aí aliados da Frente Ampla, tentam infiltrar a direita nos atos, só que ele foi falar e ouviu essas poucas e boas dos manifestantes, e depois disso ainda, né, revoltados, extremamente revoltados, os manifestantes aí da base do PT e da CUT, ainda atiraram, né, paus nele. Ele fugiu escorraçado aí pelos manifestantes, correu ali pro seus seguranças e fugiu de carro. Enquanto isso, os manifestantes brigaram, né, no soco mesmo com os seguranças do Ciro Gomes. Queria que você comentasse um pouco sobre isso daí.
Eu acho até natural, Vasco, essa reação aí do público e da base petista, principalmente, né, tendo em vista isso daí que você falou. O cara, um dia antes do ato, parece que tá uma provocação dele, né? Vai lá e ataca o Lula, né? Sendo que ele tá, desde, desde a época das eleições 2018 até um pouco antes, atacando o Lula, né? Ele é a pessoa aí que, com 12 milhões de votos, se absteve de apoiar o PT, né? Nas eleições de 2018, então podemos dizer que ele é um dos responsáveis, sim, pela eleição do Bolsonaro. O apoio dele era um apoio que levaria, né, conduziria o voto também do Bolsonaro. E esses ataques aí do Ciro Gomes ao Lula. Então acho até bastante natural que a população tenha essa reação. O que eu acho que é um cálculo errado é dessa frente, né, da coordenação dessa frente. Eles acham que eles são uma espécie de deuses do movimento, que eles podem fazer o que bem entender e que a base do movimento vai seguir eles, igual eles dizem que os bolsonaristas seguem, né, igual o gado. Deu de ver isso daí ali, nessa situação de Floripa que eu narrei. Inclusive, eu diria que eles fazem esse esquema, o Vasco, em São Paulo. Primeiro porque São Paulo é o principal ato, né, de longe, do país. Mas também porque seria difícil montar esse esquema que eles montaram, um esquema milionário, né, no ato de São Paulo, para proteger esses direitistas. Imagino o que poderia acontecer, por exemplo, se ele fosse falar nos atos de Salvador, de Porto Alegre, né? Que eles não têm essa condição de fazer esse esquema de segurança todo. Que mesmo com esse esquema de segurança já deu ruim, né? Você falou aí das vaias, mas também teve uma iniciativa mais concreta por parte dos companheiros do PT e da CUT. Tendo em vista que, inclusive, teve uma iniciativa mais forte do PT e da CUT de levar as suas bases, né? Então, se via aí colunas de metalúrgicos, né? Operários metalúrgicos no ato. Eu acho que isso daí muda bastante a característica do ato e até mesmo o clima, né, político.
Inclusive você falou desse esquema milionário, né? Porque em São Paulo os organizadores do ato contrataram um carro de som, nem exatamente um carro de som, é um trio elétrico mesmo, né? É o mais moderno que existe no Brasil e custou essa contratação R$100 mil só o trio elétrico, contando com o esquema de segurança, né, que ficou em volta do trio elétrico, barras e tudo mais. Isso daí deu R$200 mil, o que mostra que a direita investiu dinheiro nessa manifestação para poder levar, né, os seus representantes, acreditando que conseguiria transformar o ato em São Paulo, principalmente, em um comício eleitoral da direita, em um ato da terceira via, da frente ampla, e que, por outro lado, sabia, né, que isso daí era uma manobra arriscada e precisaria fazer esse esquema de segurança para não, como você falou, para não dar ruim com os manifestantes que estavam lá no chão, né? Porque se fosse um caminhão de som normal, aqueles fajuta que a gente da esquerda tem, porque a gente da esquerda não tem muito dinheiro, né?
Não tem o Itaú financiando.
Exatamente. Se fosse aquilo lá, o manifestante ia subir no carro de som e arrancar eles, né? E aí eles tiveram que utilizar esse carro de som. Para a gente encerrar aqui a sua participação, Vetter, eu queria que você comentasse os desdobramentos desse acontecimento, né, das vaias ao Ciro Gomes e depois da briga ali dos militantes do PT e da CUT com seguranças do Ciro Gomes, que foi, né, aí a gente viu a Frente Ampla se pronunciando, né, a terceira via se pronunciando da esquerda até a direita, né, porque o Guilherme Boulos saiu em defesa do Ciro Gomes, falou que era inaceitável as vaias contra o Ciro Gomes, ou seja, ele atacou os manifestantes da esquerda, os militantes do PT, os militantes da CUT, que se revoltaram contra o Ciro Gomes, sendo que o Guilherme Boulos nunca atacou o Ciro Gomes por ter falado tudo isso que ele falou já contra a esquerda e o PT. O PCdoB saiu em defesa do Ciro Gomes contra os manifestantes, contra os militantes da CUT e do PT. O PSTU, né, um partido socialista dos trabalhadores unificados aí, que se diz, sempre se disse super revolucionário, super radical, saiu em defesa do Ciro Gomes contra a classe operária. As centrais sindicais de brinquedo da burguesia, né, como é o caso da Força Sindical, da CTB, do PCdoB e todas as outras, CSB, do PDT, né, também atacaram os manifestantes para defender o Ciro Gomes. E o jornal O Globo, que é jornal que defendeu o golpe de 64, defendeu a ditadura, defendeu o golpe de 2016, defendeu a eleição do Bolsonaro, defendeu a prisão do Lula, está contra o Lula e a esquerda agora, também publicou uma reportagem atacando principalmente o PCO, né? Supostamente porque o PCO foi o responsável aí por essa suposta desordem aí contra o Ciro Gomes. Então a gente viu uma frente ampla, né? Da direita do Globo até a extrema esquerda do PSTU, todos saindo em defesa do Ciro Gomes e da direita contra os manifestantes representantes da classe operária nesse episódio, Vetter.
Isso daí também, Vasco, não é nenhuma surpresa para quem acompanha, né? Cabe lembrar que esses setores, todos esses setores que você falou, quando o Bolsonaro levou a suposta facada, eles também se solidarizaram com o Bolsonaro. Quando o PSDB foi hostilizado pelos manifestantes, eles também se solidarizaram com o PSDB. São todos setores que estão aí para sustentar o regime capitalista falido, né? Essa coisa que a gente vê hoje, que a população tem que comer osso, que a população tem que comer espinha de peixe, né? Se tiver dinheiro para comprar, né? Porque estão vendendo isso daí. Eles estão aí, esses setores estão aí todos para sustentar esse regime falido, né? O Rui até tem um curso que o Rui fala que é como se tivesse um prédio em ruínas, né? Esses setores aí que você falou, eles estão colocando vigas para tentar retardar essa queda, né? Mas essa queda é inevitável. O nosso partido se coloca na proposta de constituir um novo empreendimento, né? Um novo prédio. E para isso daí, a gente tem que passar por toda essa situação. Agora, eu diria o seguinte, pelo balanço até que eu citei da imprensa burguesa, essa manobra está bastante comprometida, né? Porque o Ciro Gomes, ele não vai para o ato para ser vaiado. O PSDB não vai para o ato para ser vaiado. Eles são políticos profissionais, eles têm que parecer seres populares, né? Isso daí é muito negativo para eles. Então, acho que, em geral, foi bastante positivo esses últimos atos. Isso daí coloca em discussão, inclusive, a reorganização desse movimento. E eu convido já de antemão, vai sair toda uma campanha na nossa imprensa, o Partido da Causa Operária vai estar fazendo nos dias 30 e 31 uma conferência nacional em São Paulo para discutir a situação política e para lançar também a campanha Lula presidente. Está na ordem do dia essa discussão. Essa frente fora Bolsonaro, esses partidos citados, eles evitam discutir, porque a base do movimento é Lula presidente. E eles são frente amplistas, né? Então, convido já os companheiros a se organizarem para nesse final de semana, daqui a 4 finais de semana, né? Comparecerem em São Paulo. A gente vai estar tirando caravanas de todo o Brasil. Então, mais pra frente vocês vão ver em toda a imprensa do partido, vai ser falado nesse programa aqui também. Convidamos todos a ir a São Paulo reorganizar a luta pelo fora Bolsonaro e Lula presidente.
Essa daí é a plenária do Bloco Vermelho, né? Plenária Nacional do Bloco Vermelho, dias 30 e 31 de outubro, é isso?
De outubro, isso. Daqui 4 semanas.
Ótimo, beleza então. Obrigado aí, Vetter, pela nossa conversa. Matheus Vetter, que é dirigente nacional do Partido da Causa Operária, militante em Blumenau, Santa Catarina, metalúrgico também. Valeu, obrigado aqui pela sua participação. A gente se fala numa próxima oportunidade, Vetter. Valeu.
Valeu, Vasco, e todos os ouvintes.
Obrigado. Valeu, boa tarde. Vamos entrar no comercialzinho e a gente já volta em 2 minutos.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.